E a economia no Brasil sofreu mudanças nesses últimos 10 anos. Uma das mudanças mais significativas são as fusões entre as empresas. A anexação de outros capitais por grandes empresas, grandes empreendimentos, virou manchete nos últimos 6 anos principalmente. Mas o que significa isso? Essas fusões são sempre saudáveis? Quando se compra uma empresa, ou mesmo um patrimônio, quais as preocupações que nós temos que ter e como é que elas ocorrem? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com o advogado, que é pós-graduado em processo civil, eu converso com o Jonatas Tofaneto. Doutor Jonatas, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando
boa
a gente
tarde
fala...
a todos os ouvintes da CBN.
Quando a gente fala de fusão de empresas, a gente tem por trás disso a aparência de dois negócios saudáveis sendo adquiridos um pelo outro. Mas existem muito mais do que simplesmente duas grandes empresas se fundindo. Como é que a gente pode entender as fusões no mundo de hoje?
Olha, Gilson, quando a gente trata de fusão, na maioria das vezes, quando a gente vê, geralmente, noticiários, a gente pensa em uma empresa saudável, uma grande empresa se fundindo com uma outra grande empresa para tornar cada vez mais forte e formar um grupo cada vez maior. Mas isso, na verdade, ocorre no dia a dia. Muitas vezes, a gente está falando de fusão de empresas de uma maneira muito mais cotidiana. Empresas que já não tem tanta expressividade, mas acontece, se reúnem e formam uma nova corporação com um fim comum. E, geralmente, quando a gente trata, principalmente no mercado de empresas de médio porte, é realmente médio, pequeno porte, é necessário algumas prevenções, algumas auditorias. Não que nas outras maiores também não é necessário, também são necessárias, mas nessas... E principalmente em empresas de pequeno porte, não é tão costumado realizar toda essa auditoria, toda a due diligence necessária para, às vezes, tornar o negócio produtivo e realmente atingir o objetivo primordial ali.
Não é costumeiro, mas devia, né? As pequenas e médias empresas deveriam tomar um pouco de cuidado com isso.
Exatamente. O que a gente nota é o seguinte, depois da estabilização da economia nos anos 90, teve um cenário diferente, a estrutura empresarial nacional tornou-se diferente. E hoje é cada vez mais cotidiana essa questão de fusões e até aquisição, às vezes reestruturação societária das empresas, e isso tornou cada vez, vamos dizer, algo muito mais presente no cenário empresarial. E às vezes não é, todas as precauções que têm que ser realizadas nesse tipo de operação não são... verificadas ou às vezes não são bem verificadas, né?
E agora, quando se fala de verificar isso, a gente pensa que a gente vai avaliar a compra ou fusão de uma empresa, e nós estamos assistindo na nossa região a empresas, por exemplo, que acabam recebendo e injetando capitais de outras empresas ou grandes empresas comprando empresas regionais, né? Por trás disso pode ter também problemas, ou seja, tem que se tomar cuidado com essas fusões, porque elas às vezes têm algumas que nós chamamos aí de heranças malditas.
Sim, com certeza. Isso geralmente identificado quando a gente realiza ali uma due diligence, que é um procedimento bem comum, que geralmente uma equipe multidisciplinar realiza todo esse levantamento de dados e apresenta um relatório antes mesmo da concretização do negócio, né? E se realizada da maneira correta, geralmente identifica todos esses passivos que pode existir nessa negociação, né?
Quando a gente fala dessas fusões, está falando um pouco das empresas, eu estava pensando agora um pouco do que a gente está vivendo no Brasil hoje. O Brasil está se transformando num país onde as grandes corporações, as grandes empresas, acabam fazendo negócios de grande porte e criando, de uma certa forma, o que nós chamamos de monopólios em alguns setores, os grandes monopólios. Tem leis que regulam isso, quer dizer, as empresas não podem também ficar se fundindo a hora que querem, existe toda uma regulamentação e essa fusão pode ser prejudicial, por exemplo, à economia e à sociedade.
Sim, isso quando tratando de grandes fusões... Isso é tudo regulamentado, inclusive pela CVM, regulamenta com a legislação, com a normatização bem específica para cada caso. E a gente está tratando, vamos dizer, de negócios de maior complexidade, que exige realmente um estudo muito mais pormenorizado. E na maioria das vezes realizam durante um longo período para conseguir... tudo se concretizar, todo esse plano se concretizar, né?
E aí isso acaba...
Então, mas isso realmente, existe uma regulamentação. A Comissão de Valores Imobiliários, geralmente, lógico que existe às vezes outras comissões, outros órgãos específicos, depende do ramo da atividade de cada empresa, né? Para regulamentar todas essas questões. O que eu noto muito, o que eu vejo muito, é que é crescente o número, né? Eu vejo não, né? Os dados estão aí, inclusive tem dados divulgados recentemente por uma empresa de consultoria conhecida no mundo inteiro, que chama-se a KPMG, divulgam que hoje no Brasil, fusões e aquisições, quando na estabilização da economia, ali em 94, caminhavam por volta de 150 anos, né, de grandes corporações, hoje já estão atingindo 800, 900 anos, em 2014, né?
Então significa que hoje as fusões se transformaram em uma prática muito comum. E tem gente preparada para tratar disso? Porque quando você fala de fusões, existe uma regulamentação que nem sempre as pessoas têm muito conhecimento. Nem quando elas adquirem as coisas também. Muitos produtos, e às vezes terrenos, por exemplo, empreendimentos que se transformam em investimentos, as pessoas não têm muita noção do que elas estão fazendo.
Tem. Cada empreendimento tem geralmente tem uma regulamentação específica para isso, né? Quando a gente trata de fusão, principalmente com empresas de capital aberto, isso tudo é regulado pela CVM. Inclusive um tema bem interessante, a gente está falando só de fusões, mas é uma coisa muito corriqueira que está acontecendo no país, é cada vez crescente uma forma, inclusive, de arrecadar recursos, né? Arrecadar investimento, na verdade, na empresa, é a abertura de capital das empresas, né? Isso também é um outro fenômeno que, vamos dizer, o mesmo profissional que trata de uma coisa acaba tratando também de abertura de capital, entende? Também de abertura de capital. Estou dizendo profissional do direito, logicamente, uhum, né?
Então existe hoje um grande número de empresas que são...
É um fenômeno que realmente, que a cada ano é crescente abertura. Empresas que optam em abrir o capital, porque é uma forma de disponibilizar ali recurso para a empresa de uma forma muito mais barata e muito mais efetiva, lógico, passa por uma reestruturação societária, na maioria das vezes, total da empresa, né? Mas é uma forma muito atrativa para atrair recursos, inclusive, para a empresa. Abertura de capital também, de empresas que, às vezes, empresas que não são tidas como grandes empresas, mas empresas que já são viáveis essa operação de abertura de capital.
Então, existem grandes empresas hoje no mundo todo que estão de olho nessas pequenas empresas em alguns países, no caso do Brasil, empresas regionais, que podem ser bons investimentos. Então, existe o que nós chamaríamos de os olheiros de investimentos em regiões do mundo que valem a pena.
Não, logicamente, a gente tem não só empresas, mas também até investidores, que às vezes até pessoa física, qualquer pessoa pode adquirir uma ação que foi disponibilizada pela empresa, foi lançada no mercado, né? Esses investidores, muitas vezes, são grandes grupos, fundos de investimentos internacionais, que analisam a rentabilidade. Tem duas coisas, basicamente, que o investidor analisa, né? É a valorização da ação dessa própria empresa que já foi lançada numa distribuição primária, né? E, consequentemente, existe uma valorização com a eficiência da empresa, né? E, às vezes, o recebimento de dividendos dessa empresa, quando trata-se de uma ação específica, que acredito que isso seria um tema para um programa inteiro, mas que são ações privilegiadas, que geram dividendos, inclusive, né? Então, para, inclusive, a abertura do capital da empresa, é necessário, inclusive, uma estruturação, uma auditoria, uma valoração dessa empresa para depois ser realizado esse requerimento, vamos tratar como um requerimento, né? Uma solicitação para a CVM para aprovar isso daí e ela disponibilizar essa ação para venda, né?
São muitos itens que tem que se fiscalizar numa empresa, ou seja, quando você vai fazer uma fusão, um investimento numa empresa, aportar capital numa empresa, esse pente fino avança o quanto dentro da empresa? Ou seja, o quanto que é necessário saber sobre ela? É tudo? E como é que se sabe esse tudo?
Tá. Quando a gente está tratando, eu estava tratando agora especificamente em abertura de capital, para abertura de capital, geralmente já existe um procedimento bem fechado, regulado pela CVM, que a empresa tem que cumprir aquilo dali, prestar todas as informações de uma maneira organizada, de uma maneira adaptada, e que geralmente o empresário ali, ele contrata uma prestadora de serviço para realizar realmente todo esse trabalho, organizar a empresa para abertura de capital, né? Isso é um ponto para organizar todas as informações. É analisado uma série de fatores para, inclusive, validar esses dados para que a empresa possa operar num mercado aberto, né, com a abertura do capital. Logicamente que cada negócio, por exemplo, numa fusão já não é o mesmo procedimento. Numa fusão, quem é o interessado por essas informações são as empresas que estão se fundindo, são os empresários. Para a realização dessa fusão, ter todos esses dados para optar se faz o negócio ou não faz o negócio. Aí cabe muito à auditoria que foi contratada para realizar, direcionar o trabalho e verificar os itens para o que realmente é relevante, o que realmente é o intuito dessa fusão, entendeu? Então, eu acho que esse trabalho, a gente fala assim, em todos os itens que são verificados, são uma série de itens. Eu costumo falar que tem due diligence, estou tratando só do trabalho jurídico, não estou tratando do trabalho de contadores, de auditores, engenheiros, né? Que podem, inclusive, demorar 1, 2, 3 anos para se concluir.
E tem problemas de empresas que depois de 5 anos de uma aquisição podem começar a surgir, né? Ou seja, tem coisas que ficam muito tempo aparentemente no porão e depois elas emergem.
Sim, sim. Isso, vamos dizer, tratando de passivos, a empresa pode, 5 anos após, por exemplo, uma aquisição de uma empresa, você adquire uma empresa, 5 anos após pode aparecer alguma ação, principalmente fiscal, né, que hoje foi... está acumulado, inclusive, a questão de decadência, é de 5 anos, decadência e prescrição, que é de 5 anos, 5 anos após, inclusive, o fato gerador desse tributo pode ser lançado e posteriormente cobrado da empresa, né? E tem outros fatores também, como fatores trabalhistas, que até 2 anos após pode aparecer uma trabalhista para a empresa, de alguém que trabalhou ali 2 anos atrás, quando essa nova direção não tinha tomado conta de quem era funcionário, de saber qual era o efetivo dessa empresa.
Sr. Jonathan Stofaneto, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Disponha, Gilson.
Conversei com o especialista pós-graduado em processo civil, Jonathan Stofaneto. Falamos um pouco sobre as fusões das empresas de capital aberto, as preocupações que tem que se ter com a fusão de empresas, com a aquisição de empresas. Os negócios feitos entre grandes empresas, aparentemente, parecem ser saudáveis, mas muitos problemas podem emergir depois, quando a aquisição já foi feita. E aí, no final, o Jonathan colocou 5 anos que muitas das dívidas das empresas ficam meio que obscuras e aparecem e geram problemas para quem adquiriu ela.